agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas, transmitido pela nossa querida Rádio UFSCar, 95,3 FM.
Eu sou a Luana.
Eu sou o Renzo.
Eu sou o Thiago.
E hoje é dia do quadro Caracterizando Estilos, e o gênero de jogo que vamos conversar são os populares gachas.
Vindo diretamente do Japão, os gachas se tornaram gigantescos sucessos nos celulares. E a influência desse gênero já começou a chegar até em grandes jogos de console e de PC.
Entretanto, a maneira que esse jogo ganha dinheiro é bastante polêmica e algumas pesquisas recentes diriam até que ela é perigosa para os jogadores.
Então, ouvinte, prepara a sua carteira, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E como é de costume nos episódios do Caracterizando Estilos, Thiago, por que você não começa explicando um pouquinho para o ouvinte o que é um jogo gacha?
Oxe, os jogos gacha, eles são jogos que a maneira em que você consegue o seu personagem ou os seus itens, suas habilidades, você consegue de uma maneira através de sorte. Então, você tem vários tipos de jogos. Por exemplo, jogos que você tem que rodar uma roleta em busca de uns personagens raros pra você colocar no seu time. Ou até mesmo você colocar uma arma, coisa assim. É meio que isso que define um gacha. São mais esse método que você vai monetizar ele, que é através da sorte. Em geral, esses jogos costumam ser alguma forma de RPG por turno, focado mais nas batalhas. Geralmente não tem uma história grandiosa que você vai andando pra lá e pra cá. Eles são a roleta em que você roda os seus personagens, pra conseguir os seus personagens, e alguns modos de jogo que você vai usar esses personagens. O termo gacha, ou gacha, eu falo esses dois justamente por causa disso, que ele veio de umas máquinas japonesas que são os gachapons, que são as máquinas que vêm em brinquedinhos. Você que até conhece aqui no Brasil, tem algumas que, tipo, dá aquelas bolinhas pula-pula, ou dá um chaveiro, uma coisa assim.
Tipo aquelas máquinas de garra também que tinham nos arcades.
Isso mesmo. No Japão ela é muito grande, e ela se chama gachapon. Aí, adaptando essa lógica de você ganhar algum objeto aleatório, ele começou a virar muito popular nos celulares, nos jogos assim.
É, vocês já chegaram a jogar algum jogo gacha, ou vocês jogam até, tem esse costume?
Não tenho costume, mas eu também posso falar que eu sou imune à monetização dos jogos. No normal, é realmente esses jogos gacha fazerem muito dinheiro. Porque qualquer jogo que ganhe tração e tenha um sistema desses, você vai ficar num frenzy muito grande, tipo, caramba... todo mundo tem aquele personagem, aquele item, e eu tô tão perto de pegar. Às vezes, se eu colocar mais um pouquinho de dinheiro, a próxima rolada dessa loot box eu vou conseguir pegar. Isso pode colocar o jogador numa situação meio complicada. Vocês já ouviram falar de alguns jogadores que eles chegaram a gastar, tipo, fortunas, crianças que usaram cartão de crédito dos pais e deixaram eles num débito absurdo. É realmente uma prática que precisa ser discutida por questões éticas mesmo, porque é você colocando preço na aleatoriedade, uma loteria por itens virtuais. O que vocês acham disso?
Eu acho que realmente tomar muito cuidado, principalmente porque, até respondendo uma pergunta da Luana também, o momento que eu joguei mais gacha foi no começo da pandemia, naquele primeiro luto que todo mundo bateu, que tá acontecendo, o que tá acontecendo com a gente e tal. E isso já mostra um pouquinho também como que, tipo, o gacha, ele apela muito se você tiver meio que vulnerável, porque a sorte de você, tipo, ah, eu tirei esse personagem aqui, ele é muito recompensador no sentido, tipo... Não no sentido, tipo, ó, oh, eu me sinto recompensado, eu sou muito melhor agora. Mas é mais no sentido de, tipo, ele vai te dando um negócio, ô, oh, vem cá, roda essa roleta, roda essa coisa aqui pra ganhar o seu personagem. E isso vai chegando em níveis que é bem perigoso. E isso que você falou das pessoas pagando, gastando vários, vários dinheiros. Se você pesquisar alguns relatos de pessoas que não conseguem, tipo, se segurar em gastar dinheiro nesses jogos e, tipo, às vezes tiram da poupança ou da poupança dos filhos, acabam pegando uma dívida e tudo mais. E é por isso que a gente fala que é perigoso, e não só a gente, mas várias pesquisas estão falando como que gachas são perigosos, porque eles são basicamente jogo de aposta. E você consegue se viciar em cassinos, em coisas assim. E você também pode se viciar em tentar conseguir os seus personagens raros e coisas assim. Geralmente, algumas pessoas não jogam só um gacha, sabe? Nessa época que eu tava jogando também, eu tava assistindo vários youtubers que jogavam ali, eu tava acompanhando eles. E é engraçado que, tipo, esse youtuber principal que eu tava assistindo, quando ele jogava um gacha que ele julgava que era até justo demais, ele não gostava, tipo... Ah, isso aqui é 0,5% de chance de tirar o personagem mais raro? Não quero jogar esse jogo aqui não, porque ele não vai me dar o que eu quero, que é, tipo, a tensão de, ah, eu vou conseguir tirar o personagem. Ele quer, tipo, o lucro máximo. Então, pra você conseguir o lucro máximo tem que ser difícil, mas é tudo sorte. Então, a maneira que gacha monetiza é bastante assustadora se você for pensar nisso, porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão viciando pessoas em jogos e, como até o próprio Renato falou, crianças em jogos também.
Vocês lembram do Super Mario Run?
Opa!
Infelizmente.
Ele era um jogo relativamente simples no esquema de monetização, porque você pagava um preço de entrada, né? Ele era um aplicativo pago, ele não era gratuito. Mas é porque ele era bem limitado em termos de monetização in-game. Só que o Super Mario Run, ele não deu um sucesso financeiro muito expressivo para a Nintendo. O que a Nintendo foi aprender depois, conforme eles foram tentando e tentando no mercado mobile, é que loot box dá dinheiro, minha gente. Então veio um dos maiores lançamentos para mobile da Nintendo até agora, que é o Mario Kart World Tour. E eles usaram um esquema de monetização que você nem lembraria que é o mesmo desenvolvedor de tão predatório que é. São... esquemas de rolagem de canos, né? Que são as loot boxes disfarçadas no jogo. E você tem uma chance de pegar desde um personagem novo até um item completamente inútil. E os preços são absurdos. Você pode gastar até um preço de um jogo AAA novo para conseguir, acho que... dezenas de rolls, tipo, você não consegue nem fazer 100 rolls por um preço de um jogo novo. E o problema é que isso dá certo, porque, ah, eu quero jogar com o Yoshi, eu vou rolar até eu pegar o Yoshi. E muita gente vai rolar até pegar a porcaria do Yoshi pra jogar. E o resultado veio. O World Tour é um dos aplicativos que a Nintendo já fez pra mobile com maior retorno financeiro, principalmente considerando que a Nintendo ainda é nova pro mercado mobile. Eles tentaram, eles começaram com práticas que você consideraria legal, mesmo que o preço do Super Mario Run eu achava que era um pouco caro, mas eu acho que eu preferia que o preço do Super Mario Run original do que ter que ver essas microtransações absurdas.
É tudo isso que o Renato falou, e uma coisa que eu acho que é bastante assustadora é como que não existe, tipo, um limite em geral para o gacha, porque talvez pessoas tirem o mesmo personagem no sorteio, mas aí o jogo foi feito para, ah, você tirou o mesmo personagem? Isso não é ruim, porque aí você consegue usar os dois para evoluir, para deixar ele mais forte. E é tudo feito para, tipo, continue apostando aqui, continue fazendo isso. Não existe um fim, né? Então, isso que talvez é a coisa mais estranha. Que um jogo indie, AAA, em geral, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, se você pagou, acabou. Não tem mais o que você gastar ali. Mas em gacha, não. O gasto é infinito. E aquilo, eles sempre, com isso, também brincam um pouco. Por exemplo, ah, esse personagem aqui só vai sair na roleta hoje. Então você tem que gastar hoje, senão você nunca mais vai ver esse personagem. Que é aquele fear of missing out. Então, tipo, tentar você a pagar. Então, gachas conseguem ser bem nojentos.
E isso, Thiago, que a gente tá falando ainda de jogos free-to-play, que você pode pensar, bom, os desenvolvedores precisam monetizar de alguma forma, mas essa febre é tão grande e o retorno financeiro é tão imenso que acabou aparecendo já em jogos AAA, que você paga $60, vamos dizer aqui no Brasil, R$200 a R$300, e depois o jogo fica te lotando de propaganda para uma lojinha de loot box de itens cosméticos que você não precisa. Então, é algo realmente absurdo que infectou uma parte muito grande da indústria dos jogos e que realmente tem muito pouco motivo para um grande desenvolvedor não tentar implementar de alguma forma, porque até o backlash que eles vão receber, eles podem simplesmente pedir uma desculpa nas redes sociais, diminuir um pouquinho o caráter predatório e tentar de novo. Porque vai ter gente que vai gastar dinheiro nessas loot boxes, nesses gachas, nessa aleatoriedade paga, né?
Uhum. Um desses casos que está sendo bastante falado também é o FIFA, famosinho aqui do Brasil. O FIFA, ele tem um modo de jogo que tem se tornado o modo de jogo mais jogado atualmente, que é o Ultimate Team, que é onde você vai construindo seus times através de pacotinhos que você abre, como se fosse um álbum de figurinha da Copa, em que sai o personagem, aí você consegue colocar. Então, tipo, ah, eu tirei o Neymar, ou ele tem 5 estrelas, eu vou colocar ele aqui para ser meu atacante. É, algo assim. Só que algo muito curioso, já que é sempre aleatório, não existe um jeito de você comprar esse personagem de outra maneira, de conquistar ele de outra maneira, um time, tipo, top desse modo de jogo vai acabando, tipo, em R$10 mil. O pessoal fala, tipo, se você quer conseguir 11 jogadores 5 estrelas, você só vai conseguir eles na certeza com R$10 mil. E uma coisa muito interessante, você perde todos esses personagens quando sai o próximo jogo, porque o FIFA é um jogo anual. Existe, tipo, um ok você fazer isso no sentido de, ah, esse personagem tá jogando bem na temporada passada, esse personagem tá indo mal, então tem que tirar a estrela. Mas você gastou R$10 mil e você não consegue transferir pro próximo jogo, saca?
E a pior parte é que esses R$10 mil vão vindo devagar, né? Muita gente só vai perceber o dinheiro que gastou no jogo quando vira a conta do cartão de crédito no final do mês. Porque são pequenos pagamentos, tipo, ou, pega esse pacotinho de figurinha aqui rapidinho, olha que barato que é, só R$10. Aí você vai comprando, e vai comprando, e vai comprando, e vai rolando, e vai rolando. E dependendo dessa aleatoriedade, realmente não tem limite do quanto você pode acabar gastando num jogo desses. Ainda mais se o desenvolvedor continuar adicionando conteúdo que pode ser encontrado nesses pacotes. E aí, pior ainda, sendo nesses jogos anuais, em que é tão passageiro. É um conteúdo que realmente não vai durar.
E uma coisa até pior ainda, inclusive, que eu lembrei agora. O FIFA, como e-sports, como esporte eletrônico, usa o modo Ultimate Team. Então ele não usa o modo tradicional, você escolhe um time e joga. Então até tipo, os competidores que querem ter os times melhores, porque vai ser melhor pra eles jogarem, tipo, meio que precisam entrar nessa, sabe? Então cria um ciclo de, ah, você quer entrar no jogar FIFA profissionalmente? Tá aqui a taxa de entrada pra você conseguir, sabe? É uma coisa bem, bem, bem ruim.
Eu vou até voltar um pouquinho no Fortnite, que eu tinha falado agora há pouco, que o jogo padrão, né, o Salve o Mundo, que tinha o sistema de gacha, o sistema de loot box, ele ainda era um jogo jogador contra computador, né? Você não precisava ter uma vantagem competitiva nem nada. E o Fortnite Battle Royale, não tendo o sistema de loot box, ainda assim as skins, as picaretas, todos os itens cosméticos são puramente cosméticos. São coisas que não vão afetar a gameplay e até, tipo, skins que os jogadores acabam achando, ah, isso dá uma vantagem muito grande porque dentro de uma sombra fica difícil de ver. A Epic já mostrou que eles vão atrás de corrigir para tentar deixar um pouco mais visível e não fazer, né, uma skin que possa dar alguma vantagem competitiva. Agora, nesse esquema tipo FIFA, você realmente tem um sistema pay to win aleatório. Você faz personagens, vamos dizer, jogadores, né, que são muito melhores do que os que você tem por padrão e que você só vai conseguir se você gastar dinheiro. E aí pode realmente variar entre algumas dezenas até os milhares de reais. E, cara, é realmente algo muito esquisito quando você consegue envolver aleatoriedade e competitividade e dinheiro.
Mas sabe o que é o pior de tudo, Renato e Luana?
O que, que é o pior de tudo, Thiago?
Gachas são divertidos de rolar? Quando você... Agora falando com uma pessoa que jogou um pouquinho ali. Você conseguiu seu próprio personagem? Você, tipo, ah, isso aqui são meus, é meio exclusivo meu, porque não foi uma história que liberou ele, foi algo na aleatoriedade. É interessante, e quando você rola e o negócio vem, o que você tá querendo, é bem divertido. E é por isso que muita gente vai, até no FIFA, porque FIFA tem 30 mil modos de jogo, tem até um modo história agora, mas aí o pessoal vai pra esse porque, ah, é o meu time, eu quero montar aqui, vamos fazer a coisa. Ou, sei lá, no joguinho de RPG, eu já jogando um jogo de RPG do Looney Tunes, eu tipo, nossa, eu finalmente tirei o Patolino aqui, yeah! isso é uma coisa divertida. E se você for pensar como um jogo que tem muitos elementos, o jogador não ser inundado por todos os elementos ao mesmo tempo é interessante também. E é isso que o Gacha vai fazer. Até se for pensar em jogos de carta TCG, que eu gosto bastante também, eles têm bastante dessa coisa de aleatoriedade, os pacotinhos que você abre. Você vai recebendo a carta, você vai conseguindo planejar aos poucos passos. Tipo, ah, eu tenho esse personagem aqui. O que, que eu vou conseguir fazer com ele? Onde ele encaixa na minha composição? Como que eu consigo trabalhar em volta dele? Eu acho que, tipo, existe um lado interessante nesse do Gacha. Ele não é, tipo... As pessoas não jogam ele só porque eles gostam de gastar dinheiro. Existe uma coisa inicial que pega eles, mas aí quando eles veem o que tá acontecendo depois, tudo desmorona. Principalmente quando a pessoa já tá muito investida no jogo e ela vê, tipo, não, eu já gastei muito dinheiro aqui, eu não posso sair agora, porque eu tô aqui... Aí um jogo fica pedindo mais. Ah, você quer passar dessa fase aqui? Então você tem que ter todos os personagens fortões, hein? Então, ele é divertido e ele é interessante como introduzindo aos poucos as mecânicas. Mas eles, ainda assim, você tem que ficar com 30 mil alertas na hora que você for jogar um gacha.
Com certeza. E eu acho que a gente já até chegou a conversar um pouco sobre prática de loot box e outras questões de monetização aqui no PTDC. Mas quando o jogo, né, ele é tão baseado em uma mecânica dessas, quando quase praticamente todas as mecânicas dele são baseadas nisso, o que eu acho muito importante que um desenvolvedor tem que prestar atenção é em deixar muito transparente o que está rolando por trás, né, dessa parte visual. Quais são os cálculos que estão sendo feitos para definir se o jogador vai ter o que ele está querendo ou não. A gente tem também sistemas em elementos de loot box e de jogos gachas que tentam deixar um pouco mais justo, né, para um jogador que está gastando muito dinheiro e não está conseguindo recompensas boas, né? Tem que ter algum sistema de proteção contra isso para não deixar uma pessoa ficar gastando e gastando até conseguir um item bom. E por mais que eu acho que não dependa do desenvolvedor botar um limite de gasto, né? Eu acho que isso tem que vir da responsabilidade do jogador, né? Tem que ter um desencorajamento, eu acho, para você não ficar só dependendo de gastar dinheiro em coisas aleatórias para ter itens melhores, né? Se for um jogo que vai inevitavelmente relacionar competitividade, ou um personagem bom, um personagem legal, com as mecânicas de gacha.
É, uma das boas práticas que as pessoas chamam, tipo, se você vai fazer um gacha e quer tentar ser ético, o que já é um pouco complicado, se você quer ser ético, tente não fazer um gacha. Mas enfim, o que eles falam é: restrição de idade, não coloque ali, seu jogo é para maiores de 18 anos, porque você está trabalhando com apostas, coisas assim. É, dois, é isso que o Renzo falou, que algumas das pessoas falam, coloque um limite de quanto dinheiro a pessoa pode gastar aqui. A outra é, mostre a porcentagem de cada item que você vai conseguir rolar, no sentido de que, se a pessoa vê que a chance de conseguir o mais raro é 0,0001%, e eu peguei um número aqui real, as chances do mais raro são essas, mostre pra eles, porque pode até desencorajar, tipo, olha, é muito difícil você conseguir isso aqui. E, por fim, uma coisa que já tá em vigor, se por acaso uma criança gastou dinheiro dos pais, você consegue já, por lei em alguns países já foi definido, então todos os jogos gacha costumam fazer isso em todos os lugares. Se uma criança gastou dinheiro em um gacha, você consegue ligar pra empresa, conversar no setor e eles reembolsam a pessoa.
Tem um jogo que eu joguei recentemente, na verdade foi mais no início da vida dele lá, no meio de 2020 mais ou menos, que é Genshin Impact, e ele é gacha, só que tem uma expressão diferente que é usada pra ele, que é gacha do bem, algo do tipo. E eu não sei se é meio estranho falar que um gacha é do bem, mas eu vou explicar um pouco por que ele recebe essa nomenclatura, de certa forma. É porque você tem, primeiramente, duas opções de roleta para você tentar tirar um personagem, uma arma ou qualquer outra coisa que você queira. Então tem uma que é menos competitiva com a sorte, digamos assim, e tem uma que é um pouco mais difícil de você conseguir o que você quer. E outro elemento do jogo que pode ajudar bastante na questão de ser um gacha do bem é que o jogo te dá muito recurso para facilitar e te deixar mais perto daquela recompensa que você quer, daquele personagem que tá todo mundo falando. Mas, mesmo assim, eu não considero algo muito bom.
É, o meu irmão, inclusive, ele é um ávido jogador de Genshin e até agora não botou um centavo no jogo. Então, mesmo sendo, né, a forma de monetização principal do Genshin, é interessante que você consegue ter uma gameplay relativamente boa, né? Você consegue gostar do jogo sem precisar se envolver num esquema de sorte e azar.
Eu diria que eu tive certa facilidade em conseguir o que eu queria, os personagens que eu queria. Então, eu nunca sofri muito com esse sistema, não. E também não coloquei um centavo no jogo.
E eu sinto que o Genshin Impact, ele meio que aponta um futuro que a gente vai ver mais e mais, porque ele é um jogo pra celular e pra consoles também. Você olha pra ele parece muito com o Breath of the Wild, que é o jogo do Zelda muito falado. Uma coisa que aconteceu quando esse jogo lançou e ele fez sucesso é bem provável que mais jogos grandões acabem chegando gratuitamente por causa dessa forma de monetização e jogos single player ainda. É algo que a gente vai ter que ver, porque o que vai acontecer a partir disso é um mistério, porque a gente viu como o gacha pode ser um problema gigantesco. Eu acho que se, pra gente concluir, pra gente encerrar o episódio, a gente não quer proibir você de fazer qualquer coisa, você tem controle sobre você mesmo, mas sempre lembre-se que gacha é perigoso, ele pode de fato viciar uma pessoa, e se você estiver viciado, tente procurar ajuda, porque pode ferrar muito a sua vida, vício em jogos e apostas.
E nessa grande lição de moral, a nossa conversa vai terminando por aqui. Mas antes,
vamos para os nossos recados. Perdeu algum episódio do Por Trás dos Controles? Não tem problema nenhum. Todos eles estão disponíveis tanto no site da Rádio Fiscar quanto em outros aplicativos de podcast. É só procurar.
E se você gosta do Por Trás dos Controles ou do Fog e quer fazer parte disso aqui, Fica ligado nas nossas redes sociais também, porque o nosso processo seletivo está vindo por aí. É só ficar ligado mais uma vez no FOG em Facebook, Twitter, Instagram.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Uhul! Bom, galera, bate-papo produtivo esse.
Desculpa se eu me exaltei em algum momento, foi legal conversar e tomem cuidado.
Tomem cuidado, galera.
Então, com essa edição, vamos ficando aqui por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.